Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do Plug 700 de hoje. Lembrando sempre que esse programa é um programa que se destina a você, ouvinte, que está aí com as suas dúvidas ou quer compartilhar uma dica, uma sugestão aqui com os demais ouvintes sobre informática. Para isso, você pode sempre usar, lembrando, o info@radioeldorado.com.br.
Tomando um cuidado.
No campo assunto, você escreve sempre o nome do programa para não ser confundido com um spam. Ou seja, escreva lá, Plug 700.
Tarcísio, nós temos várias outras dúvidas aqui. Talvez a gente não consiga nem responder a todas no programa de hoje, mas vamos na próxima semana continuar respondendo essas dúvidas. O Tiago Cipriano, de São Paulo, ele diz o seguinte: moro em São Paulo, no bairro do Campo Limpo, tá. Eu tenho um computador com Windows XP Starter Edition. Por certo. Favor, não riam. Não dá para não ter, Tiago.
Ele diz que é simplesmente insuportável. Tá certo.
Primeiro, não sei se nesse sistema operacional há como salvar arquivos em Flash Player. Que é aquela famosa forma de salvar animações, por exemplo, mas ocupando um espaço muito, muito, muito pequeno. Flash Player é meio milagroso, né, esse formato.
É.
Pois gostaria de salvar alguns infográficos interessantes que eu achei na internet, e esses são justamente em Flash Player. Já tentei de todas as formas e nada. Outra dúvida. Como rodar arquivos do YouTube salvo em MPEG?
Uhum.
No Windows Movie Maker, sempre que tenta editar algum vídeo, ele acusa erro desconhecido. Quer dizer, não só tem um erro, mas o erro é desconhecido.
Bom, a primeira dúvida, viu, Perugia, não sei se no Windows Starter Edition existe alguma restrição em relação a isso, mas na verdade essa restrição ela é estendida a todas as versões de Windows. Muitas vezes realmente você entra num site na internet, tem ali um certo componente da página que foi escrito em Flash, e ele não te dá, realmente, normalmente, ele não te dá opção para você salvar aquele Flash, né? Aquele arquivo que está por trás daquele Flash, que normalmente tem a extensão SWF. Tá? Bom, nesse caso, quando a gente quiser salvar um Flash Player, uma boa dica é a seguinte: o Internet Explorer, ele tem uma área, ele reserva no seu disco rígido uma área para fazer um download de todos os elementos da página da
que
internet.
Que estão sendo lidos.
Exatamente, que você está acessando. Essa é a famosa pasta Temporary Internet Files, né, que é uma pasta que ele cria para ir gravando ali tudo que interessa. Né,
eu vou dar um exemplo. Você carregou a página número 1, que tem figura, blá 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 blá. Aí você carrega, e demorou um certo tempo. Aí você clica no link que te leva até a página número 2, que também demora um certo tempo. Aí você volta, fala, eu quero voltar número 1. Clica naquele voltar e ela aparece instantaneamente. Isso. Não é um milagre da comunicação. Aquela página está lá gravada nos teus arquivos temporários.
E ele sabendo disso, exato. Então ele sabendo disso, o que ele faz? Ele, em vez de novamente solicitar os mesmos dados àquele servidor que está hospedando aquela página, ele lê esses dados do seu próprio computador, daí a rapidez.
Do arquivo temporário, exato. Certo.
Pois bem, então uma ideia, né, que você pode utilizar é a seguinte: você vai entrar num site que tem lá um Flash Player que você está a fim de salvar. Ótimo. Antes de entrar nesse site, vá em Ferramentas, Opções Internet, e ali em Arquivos Temporários, manda limpar a pasta Arquivos Temporários. Às vezes demora até um pouquinho, porque são muitos arquivos que precisam ser deletados. Uma vez tendo feito isso, dá os oks da vida lá, aí você entra no site que tem o Flash Player. Espera o tal do Flash carregar totalmente.
Tocar inteirinho, isso. Fazer tudo o que tem que fazer.
A hora que isso tiver sido feito, muito provavelmente, uma cópia do arquivo SWF referente àquele flash estará lá no Temporary Internet Files. Então aí, nesse momento, você volta lá no ferramentas, opções internet, só que agora, óbvio, você não vai mandar excluir os arquivos do Temporary Files, você vai mandar exibir esses arquivos. E aí ele vai abrir uma pasta, vai abrir a pasta Temporary Files e vai te mostrar todos os objetos, todos os arquivos que estão lá. Procure aquele ou aqueles que tem a extensão SWF. Aí você pode proceder normalmente como se você estivesse no Windows Explorer, ou seja, você pode clicar sobre o arquivo SWF e aí, pura e simplesmente, salvá-lo, né? Mandar clicar, mandar o copiar e aí descarregar uma cópia dele numa outra pasta de seu interesse para poder utilizá-lo posteriormente. Então esse é um truque que a gente pode utilizar para salvar esses objetos que não tem opção de salvar quando você visita uma determinada página da internet. É localizá-los e salvá-los a partir das pastas temporárias.
Agora, a segunda dúvida dele, ele tenta rodar os arquivos que ele salvou em MPEG, formato MPEG, no Windows Movie Maker. Bom, não seria melhor ele rodar em algum tocador de MPEG?
O Windows Movie Maker, né, na realidade, é um editor, não só um player, mas um editor de arquivos de vídeo. Existem outros editores, ou melhor, outros programas que são tocadores, por simplesmente, né? De arquivos de vídeo.
E são, né? Bem leves, inclusive.
O próprio Windows Media, né? Windows Media Player.
Sim.
Isso. O próprio Windows Media Player é um deles. Então, tenta, por exemplo, rodar aí esse MPEG no Windows Media Player, ver se funciona, né? Deve funcionar, tá? É uma questão de experimentar. Se não funcionar, você manda outro e-mail aqui pra gente reportando, tá bom, Tiago? É Tiago ou Taigo?
É Tiago, embaixo ele
errou na
digitação, ele inverteu, né,
tá Taigo? Certo.
Como eu já me assinei uma vez, em vez de Pierluigi Piazza, a gente é Pierluassi Pide.
Tá certo, só aquelas coisas. De vez em quando a gente tem umas crises de identidade, né,
Pierluigi? Tem uns problemas assim. Tarcísio Elton Caltran, ele tem uma dúvida meio estranha. Estava eu trabalhando no computador e era para ter clicado no ícone do Word, que fica em Iniciar Programas Microsoft Office.
Certo.
E acabei arrastando ele sem querer para o desktop. Mas ele desapareceu do caminho aí especificado e ficou somente no desktop. Veja bem, então você não arrastou o ícone, você arrastou o Word inteiro.
Não, talvez seja só o ícone do atalho mesmo. Ele removeu
o ícone,
ele
tá
removeu
certo.
O ícone do atalho, removeu o atalho.
Removeu o atalho
lá do caminho Iniciar Programas Microsoft Office, que é onde todos os ícones de atalho acabam ficando mesmo. Ele removeu dali e colocou para a área de trabalho. Até aí
tudo bem. Agora diz o seguinte, hoje, ao iniciar o computador, o ícone não estava mais no desktop e nem naquele caminho original Iniciar Programas Office.
Certo.
Mas o Word não foi desinstalado. Por quê? Ao abrir qualquer arquivo .doc, ele é aberto pelo Word.
Certo.
Só que o ícone desapareceu totalmente da máquina. Já procurei em toda a máquina, em todos os arquivos possíveis, e nada de encontrar o ícone do Word, por favor, me ajudem.
É uma questão dele criar novamente o atalho para o Word. O Word, ele se encontra instalado da seguinte forma, numa pasta que está dentro de arquivos de programas, né? Então, se você der uma olhadinha lá no
Windows Explorer,
o meu computador, procure no drive C, que deve ser a letra identificadora do seu disco rígido, a pasta que tem o nome Arquivos e Programas. Clique nela. Dentro dela você deve encontrar uma outra pasta com o nome MS Office. Ou Office, sei lá, precisa dar uma olhada como é que foi instalado no seu computador. Dentro dessa pasta, você deve encontrar um tal de winword.exe. Winword.exe, né? Esse é o nome do arquivo que é o arquivo do programa Word propriamente dito. Esse, se você apagar, você está frito.
Aí você
tem que reinstalar realmente o MS Office, porque este é o arquivo do programa, não é o atalho para ele. tá? Na realidade, o Word continua funcionando porque você não apagou esse arquivo, você apagou os atalhos para esse arquivo.
Certo.
Pois bem, então o que você tem que fazer? Achando esse winword.exe, clique com o botão direito do mouse sobre o nome winword.exe e vai se abrir um menuzinho. E aí, nesse menu que se abre, existe uma opção criar atalho para esse cara. Aí você usa essa opção, criar atalho. Normalmente o atalho que ele vai criar vai ser criado na própria pasta, né? Na própria pasta lá, arquivos e programas, barra MS Office, ele vai ser criado na própria pasta e com o nome WinWord, ou atalho para WinWord, né? Um nome assim, atalho para WinWord. Aí o que você faz? Aí você pura e simplesmente arrasta o ícone do atalho criado, deixa o WinWord.exe lá, não mexe nele. Tá? É o atalho que você acabou de criar, você arrasta para a área de trabalho ou lá para a pasta referente a arquivos e programas. Né? Você arrasta esse cara para lá e aí você pode até renomeá-lo, dando de novo aquele nome que ele tinha, Word, simplesmente. Né?
Aí você renomeia
o atalho. Tá? Então a ideia é essa, você tem que recriar
o atalho.
Então
a primeira coisa, você tem que achar o winword.exe. Tomar o máximo cuidado, porque esse é o programa Word, e clicando com o botão direito do mouse, vão ver se eu entendi, Tarcísio, vai aparecer um menu flutuante e uma das opções é criar atalho para esse arquivo, tá
Exatamente.
Certo? Aí você cria o atalho, depois você arrasta o atalho para onde você quiser.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. Uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
Fingir que a japonesa é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
E o Thiago Vinícius está desesperado porque ele não consegue abrir o gerenciador de tarefas do Windows de jeito nenhum. Tenta com Ctrl Alt Del, com Ctrl Shift Esc, nada.
Ctrl Shift Esc? Já tentou
essa eu não conhecia.
Normalmente o gerenciador de tarefas ele é aberto com a combinação Ctrl, Alt, Del. Né? Essa combinação. Essa combinação, antigamente, era uma combinação meio explosiva e perigosa.
Era odiada.
Era odiada, né? Porque
gerava tela azul.
Não. Era antes, nas versões anteriores de Windows, certo. Windows 3.11, Windows 95. O Ctrl, Alt, Del era uma combinação.
Era
um reset. Era uma combinação de teclas que era o equivalente a meter o dedo ali no botão de reset do seu computador. Ou seja, a máquina reiniciava, né? Então, muitas vezes a gente sem querer fazer...
Reiniciava com aquela, você desligou de maneira inadequada, agora vou ter que passar esse candice, que vai lá.
É terrível. Agora, pelo menos, ele desvia para o gerenciador de tarefas. Ele diz que, no caso dele, não está gerenciando,
não,
ou melhor, não está desviando.
Não está desviando.
De tarefas.
E disse o seguinte, agora, o gozado é o seguinte, quando ele reinicia o computador e entra no modo segurança...
Aí funciona.
Aí ele abre.
Eu acho que é o caso de você...
Eu vi num fórum que é um tal de winlog.exe.
É a falta desse winlog.exe.
Ele diz, mas quando eu entro no modo segurança, não vejo nada parecido para excluir. Não, pelo contrário,
não,
já foi excluído.
Ele está faltando, ou perdeu-se o atalho para ele. Então, talvez, se você for leigo no assunto e não quiser tentar restaurar a coisa manualmente, faz o seguinte, dá uma reinstalada no Windows por cima. Você não vai perder as suas configurações, vai perder nada. É só reinstalar o Windows para que os eventuais arquivos ou danificados ou não mais existentes no seu sistema, eles possam ser restaurados. Tá certo? O que mais que a gente tem aí pelo vídeo?
Tem aqui o César Calandrino, do bairro de Jaçanã, está com um problema que me incomoda há algum tempo. Bom, ainda bem que tem ouvintes que têm problema que simplesmente incomodam, né? Porque tem problema que simplesmente o camarada não consegue fazer mais nada, né? Quando recebo arquivos de vídeo pelo e-mail e tento abrir no local atual, ou seja, é aquela tal história, você vai abrir um anexo, O computador, o Windows te dá duas opções. Ele pergunta, você quer abrir ou quer salvar? Quando ele pede para abrir, diz que não abre. Porém, quando ele salva, depois ele consegue abrir. Ele consegue abrir.
Peraí, peraí. Agora, o que, que ele está tentando abrir e que não abre?
Arquivos de vídeo.
Arquivos de vídeo.
Uhum.
É, então, na realidade, o que deve estar acontecendo aí é que não há nenhum programa tocador daquele tipo, daquele formato de arquivo de vídeo que esteja associado...
É, tá no computador, mas não está associado.
Mas não está associado. Né? Então, na hora que você manda abrir, ele não abre porque o computador não sabe com qual programa abrir. Mas na hora que você salva, ele salva o arquivo de vídeo no seu computador e depois ele permite você abrir, né, num arquivo, quer dizer, pegando aquele arquivo e jogando para um tocador de vídeo, você consegue visualizar aquele vídeo que você acabou salvando. Né? Então, acredito eu que seja um problema apenas de associação do arquivo querendo abrir, César, ao tocador, ao programa que vai reproduzir propriamente dito.
É, simplesmente eu gostaria de saber uma coisa, manda um outro e-mail para nos dizer, é o seguinte, quando você salvou e vai tocar, primeiro você chama o tocador e depois pelo tocador você chama o arquivo, ou você, no gerenciador de arquivos, você clica em cima dele e o tocador aparece automaticamente? Porque é isso que vai determinar se existe associação ou não, né? Tá certo? Quer dizer, se realmente está havendo associação ou não na coisa. Tarcísio, acho que está na hora da gente encerrar o programa.
Né? É, infelizmente a gente já está com o nosso tempo estourando por aí. E tem vários e-mails aqui, nossa, estou vendo, realmente o pessoal andou meio dormente durante as férias, mas agora todo mundo acordou, mandou um monte de e-mail. Se você não teve o seu e-mail respondido ou lido aqui, um pouquinho mais de paciência, ele vai acabar sendo lido nos próximos programas. A gente agradece a todos vocês que nos enviaram esses e-mails e principalmente, claro, a todos vocês que ficaram nessa última hora nos acompanhando aqui no Plug 700. Aproveito para convidar a todos para o próximo programa. Até logo, Perluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.